Dia, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião e concretamente ao nosso primeiro ponto da ordem do dia, que tem a ver com uma audição com o Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no âmbito de um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre a situação dos trabalhadores da Somincor, Sociedade Mineira de Neves Cordo, S.A. subsidiária da Lundin Mining. Cumprimento o Sr. Ministro e também o Sr. Secretário de Estado. Esta nossa audição vai ter a duração de cerca de 65 minutos, tem apenas uma ronda e vamos precisamente iniciá-la com uma intervenção do Grupo Parlamentar do PCP, Grupo Parlamentar requerente, da vinda do Sr. Ministro, que tem o tempo de 5 minutos. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, bom dia a todos. Agradeço este já a disponibilidade para hoje aqui estarmos a discutir esta matéria. O PCP apresentou em março deste ano um requerimento para ouvir a Inspeção-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, a Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira e o Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre a situação dos trabalhadores da Somincor, da Sociedade Mineira de Neves Corvo, em Castro Verde. O fundamento deste requerimento do PCP prende-se desde logo com uma situação que decorre do direito à greve que foi exercido por parte dos trabalhadores que foram obrigados a tal por indisponibilidade total da empresa para negociar com os trabalhadores qualquer matéria relativa aos seus direitos. Acontece que esta empresa, a partir de uma postura de total indisponibilidade para a negociação com estruturas representativas destes trabalhadores, queria impor 10 horas e 42 minutos de horário de trabalho no fundo da mina. Os trabalhadores reagiram a essa decisão. A administração da empresa recusou-se a reunir com o sindicato e os trabalhadores foram obrigados a recorrer à greve. A partir do exercício desse direito constitucional, que é o direito à greve, e que teve uma adesão muito significativa por parte dos trabalhadores, a administração da empresa decidiu recorrer à repressão e à represália para castigar, em particular, 4 chefes de equipa, 4 encarregados gerais e chefes de turno, por terem, de acordo com as palavras da parte da administração, se terem destacado no direito à greve. Conforme nos foi registado por parte da Inspetora-Geral da ACT, foi de facto confirmado que foi desencadeado por parte da empresa a mobilidade funcional sem ser temporária a estes 4 trabalhadores e que tal implicou uma alteração remuneratória imediata, uma vez que eram chefes de turno, eram encarregados gerais, passaram a ficar fechados numa sala sem ter exatamente nada para fazer e isso significou desde logo uma perda de rendimento porque deixaram de estar sujeitos ao subsídio de turno. A partir daqui, a Inspeção-Geral da ACT recorre e conclui que, de facto, existiu uma discriminação e existiu uma atitude persecutória relativamente a estes trabalhadores. Independentemente desta situação, porque importa dizer que até ao momento destes 4, a situação de 3 trabalhadores se mantém inalterável e, portanto, mantêm-se sem receber o subsídio de turno, com prejuízo no seu rendimento. Independentemente desta situação, acontece que no decurso do exercício desta greve, a empresa foi inclusivamente condenada pela violação do direito à greve e há um processo que decorre ainda nos trâmites judiciais relativamente a esta matéria. Os trabalhadores foram impedidos de aceder a alguns locais de trabalho dentro da empresa e, portanto, entre outro tipo de condicionamentos, mas foi, de facto, foi levantada uma queixa-crime contra a empresa. Importa também dizer, e nós gostávamos aqui de registar, que a empresa se mostrou indisponível para, no âmbito deste processo, vir à Assembleia da República prestar esclarecimentos sobre esta matéria. Nós entendemos que esta situação é da maior gravidade. Nós estamos no século XXI, em 2018, no momento em que os avanços científicos e tecnológicos permitiriam hoje a discussão da redução do horário de trabalho e não do seu aumento. Parece-nos profundamente desumano que a administração da Somincor queira impor a estes trabalhadores 10 horas e 42 minutos no fundo da mina, para além de outras matérias relativas a condições de trabalho. Foi, por diversas vezes, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira apresentaram e requereram intervenção da ACT relativamente a matérias que têm a ver com a questão de condições de trabalho, de evacuação de gases no fundo da mina, com problemas relativos à segurança e saúde no trabalho. Muitas vezes a intervenção não foi tão breve quanto desejável e noutros momentos, como ficou concluído e aliás foi assumido por parte da Inspetora-Geral da ACT, depois da intervenção da ACT, a ACT teve que recorrer à medição de níveis de ar e de outras matérias com os próprios instrumentos da empresa, porque a ACT não tem meios materiais para fazer este tipo de fiscalização, o que nos parece desde logo discutível do ponto de vista da sua imparcialidade, e portanto parece-nos que a importância deste setor estratégico da indústria mineira, a importância não apenas para aquela região, mas para o país, obriga de facto a medidas especiais, quer quanto à total garantia do respeito pelos direitos dos trabalhadores, ao respeito pelo princípio da contratação coletiva e da negociação com estruturas sindicais, que pelo cumprimento cabal por parte de todas as condições de higiene e segurança no trabalho, porque há matérias que continuam hoje por apurar relativamente a outros acidentes de trabalho que aconteceram neste setor e, portanto, era para nós muito importante ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria, que interpretação faz e que conclusões tira deste processo, porque, de facto, há hoje para nós uma coisa que é muito evidente. Se estes trabalhadores hoje, em julho de 2018, não estão a fazer 10 horas e 42 minutos no fundo da mina, foi porque lutaram para que isso não acontecesse. Parece-nos profundamente desumano essa intenção objetiva, mas parece-nos também desumano e inaceitável a postura que esta empresa, uma multinacional, tem vindo a assumir perante esta estrutura representativa dos trabalhadores e sobre a intenção dos trabalhadores negociarem com a empresa os seus direitos. E, portanto, eu acho que isto é também demonstrativo da postura desta empresa relativamente neste processo e era também sobre esta matéria que o gostaríamos de ouvir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro, que tem 10 minutos.
Muito obrigado, bom dia. Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tanto quanto conheço, uma boa parte das questões que foram levantadas pela Sra. Deputada Rita Ratti já foram alvo de discussão aqui em sede da Comissão, nomeadamente com a Sra. Presidenta da ACT, Inspetor-Geral do Trabalho. Em todo caso, julgo que há a salientar um conjunto de pontos que têm particular significado. A Somincor é uma empresa com uma importância grande do ponto de vista do setor onde trabalho, das maiores, se não maior, no nosso país, na extração mineira, uma empresa que iniciou as suas atividades em 1980 e que tem um impacto na nossa economia do ponto de vista das exportações, principalmente de minérios de cobre e zinco. Do ponto de vista do emprego e da criação de riqueza naquela região, como sabemos, não é uma região onde existam muitas oportunidades de desenvolvimento de atividades económicas. A empresa emprega hoje cerca de, a empresa e as empresas associadas, um conjunto de 2 mil trabalhadores, o que é de elevado significado naquela região. Ela está situada em Castro Verde, mas a sua bacia de emprego é bem mais larga, já que abrange outros concelhos, em particular o concelho de Almodóvar, onde habita uma parte significativa dos trabalhadores desta empresa. É uma empresa que nasceu como uma empresa principalmente vocacionada para a extração de cobre, portanto, com a descoberta em 77 de uns depósitos de sulfuretos maciços com quantidades significativas. Depois, a atividade mineira é tradicional naquela região, já existia existe em Alvestrel, não muito longe, e hoje tem um projeto de expansão que se traduz na continuação da exploração de cobre, mas também na exploração de zinco. É uma mina de profundidade, ao contrário de outras que existem nesta economia mineira global, o que coloca particulares exigências e quer natureza laboral, quer do ponto de vista competitivo. Hoje a empresa labora com teores de presença de metais, dos metais que extrai, com uma intensidade menor do que aquela que existia no seu arranque, ou seja, e com uma rede de túneis que é cada vez mais extensa. Creio, aliás, que houve uma delegação de deputados da Assembleia da República, de três grupos parlamentares que deslocaram recentemente à mina de Neves Corvo. Portanto, não falarei muito mais sobre ela, que, aliás, é uma empresa que conheço bem. O Ministério considera, obviamente, por ser uma atividade mineira, esta atividade, uma atividade de particular risco, e por isso mesmo a ACT desloca-se com regularidade à Neves Corvo e à Somincor, que é hoje em dia uma empresa detida por uma empresa multinacional, onde aliás tem um papel de algum relevo no volume global de negócios dessa multinacional. E, de facto, desenvolveram-se ao longo do último ano e meio, um conjunto de conflitos. A empresa não tem um histórico de conflitos laborais de grande densidade, mas nos últimos anos houve, de facto, um agravamento desse tipo de conflitos, baseados, basicamente, em primeiro lugar, numa proposta que a anterior administração, que, entretanto, ela foi mudada, uma proposta de alteração da organização do tempo de trabalho que fez, que a senhora deputada Rita Rato já fez referência, que consistia principalmente, ou basicamente, num trabalho numa organização de tempo de trabalho, de 4 dias de trabalho e 4 dias de descanso, sendo que esses 4 dias de trabalho tinham o valor de 10 horas e alguns minutos de jornada diária, dos 4 dias onde existe trabalho, jornada diária que inclui naturalmente a deslocação desde a entrada da mina até aos diferentes locais onde a extração é feita, que hoje em dia rondará, na maior parte dos casos, 45 minutos cada movimento, ou seja, há cerca de hora e meia de trabalho que é a deslocação interna dentro da mina. Portanto, houve, de facto, essa proposta foi alvo de contestação por parte dos trabalhadores, nomeadamente dos trabalhadores do fundo da mina, e levou um conjunto de conflitos que conduziram às greves, aos 3 prévios de greves que foram emitidos e foram concretizados, e depois um outro que foi desmarcado. A páginas tantas, mais concretamente, já em 2018, em janeiro de 2018, a empresa realizou, suponho que com o acompanhamento por parte do sindicato, uma votação pelos trabalhadores do interior da mina, em 26, 27 e 28 de fevereiro de 2018, através de um sistema de voto secreto e confidencial, supervisado por uma empresa autónoma, acerca da proposta de horário dos 4 dias, avançada pela administração, que teve um resultado favorável, portanto houve uma votação por parte dos trabalhadores favorável a essa proposta de 52% e uma votação negativa de 47%. Ainda assim, a nova administração da empresa decidiu não aplicar esse, já que o resultado era um resultado muito equilibrado e, portanto, não garantia um clima de paz social considerado necessário para o bom desempenho da empresa, Mas, portanto, esse processo está suspenso e, portanto, voltou-se ao regime de trabalho anterior e também à reposição de alguns dos apoios, nomeadamente prémios de produtividade que tinham sido suspensos anteriormente. Portanto, neste momento, como eu disse, há uma nova administração que temos a expectativa que retome um processo e que sabemos que está a acontecer contactos e com as estruturas sindicais e que retome uma atitude negocial que, obviamente, é aquela que se justifica numa empresa com esta dimensão estratégica, com esta dimensão regional, que é de enormíssima importância, e que, sem esse clima de diálogo social e de concertação entre as partes, terá muito mais dificuldade em manter os níveis muito elevados de atividade económica e que são cada vez mais exigentes pelas razões que eu disse. Não só a empresa tem um projeto, aliás, de investimento, salvo erro, de 250 milhões de euros, para viabilizar uma nova composição do produto da empresa, que inicialmente era uma empresa quase só dedicada à extração de cobre e hoje é uma empresa onde a extração de cobre e a extração de zinco são já equilibradas. A extração de zinco não é tão interessante em princípio do ponto a competição internacional não é tão favorável como a extração de cobre, mas o que é um facto é que os teores de cobre do minério extraído, como eu disse há pouco, vieram a cair e, portanto, a empresa decidiu ampliar e tem previsto, aliás, a contratação entre 200 a 300 novos trabalhadores para a empresa, ampliar a sua atividade, o que tem implicações não apenas no fundo da mina, talvez nem principalmente no fundo da mina, mas depois na toda a atividade à superfície, que é uma atividade que basicamente transforma a rocha em minério, através de sucessivos processos químicos, são conhecidos pelo nome de lavarias, onde trabalha uma parte significativa dos trabalhadores que não dos trabalhadores do fundo da mina. Esse, aliás, foi também um ponto de conflito, já que os trabalhadores da superfície, particularmente os trabalhadores das lavarias, os trabalhadores que trabalham com o conjunto de equipamentos que transforma o processo é um processo relativamente simples. O minério é extraído, é partido, a rocha é partida no fundo da mina, sobe através de um elevador e depois há sucessivos processos de para simplificar, de moagem até ficar um pó fino, de onde é, através de processos químicos, extraído. Isto peço desculpa, não sou especialista, mas conheço relativamente bem, onde é extraído o minério que depois é enviado para, principalmente para o Porto de Setúbal, onde é feita a extração do minério de cobre. Nós não temos, infelizmente, nenhuma transformação depois do minério em metal, portanto é exportado em bruto. Um dos problemas que existiu foi que, do ponto de vista das relações laborais, foi que os trabalhadores da superfície, das tais lavarias, vou já acabar, foram adicionar uma nova reivindicação, que foi que tivessem um tratamento, do ponto de vista do acesso à idade da reforma, idêntico aos trabalhadores do fundo da mina. Os trabalhadores do fundo da mina têm, com um esquema legal, com um preceito legal já muito antigo, uma idade de acesso à reforma diferente da generalidade dos trabalhadores, tendo em atenção as características específicas do que corresponde ao trabalho, ou um trabalho no fundo de mina. Portanto, isso evoluiu para uma reivindicação de uma pré-reforma, da instituição da pré-reforma por parte dos trabalhadores das lavarias. Creio que, tanto quanto sabemos, houve uma proposta por parte da administração que não foi aceita por parte dos sindicatos e esse processo é um processo que não teve desenvolvimentos. Para finalizar, gostaria de relembrar, que creio que foi já aqui apresentado pela senhora Inspetora-Geral do Trabalho, foram de facto desenvolvidas várias atividades de controle, algumas a pedido das estruturas sindicais, que identificaram dois tipos de atuações que a inspeção considerou passíveis de ação contra a ordem nacional e também de ação criminal. Uma que tinha a ver com, de facto, o exercício do direito à greve, mas poderemos, se acharem relevante, podemos tentar aprofundar em que condições é que isso se verificou, mas de facto a Inspeção Geral do Trabalho desencadeou os processos contra os nacionais e porque também se enquadra num processo crime, foi desencadeado e está a correr nos tribunais a ação contra a empresa nesse aspecto. Numa outra ação, que tem a ver com a alteração funcional de 4 trabalhadores dirigentes das lavarias, precisamente, foi também desencadeado, neste momento penso que só se mantém com 3 esse processo de conflito, foi desencadeado também igualmente os 2 níveis de processo de controle nacional e de indicação ao Ministério Público por suspeita de atuações ilegais por parte da administração da empresa. Para finalizar, julgo que o Ministério tem acompanhado com muita proximidade este dossiê, já que a empresa é uma empresa, de facto, com muita relevância, particularmente regional, e esperamos que, nomeadamente com a nova administração, que se retome um trabalho de diálogo e de construção de um clima de propício a uma atividade que é uma atividade de enorme importância para todos aqueles que lá trabalham, também para o país, e que obviamente que estaremos sempre muito atentos e atuaremos nas diferentes dimensões quando se verifiquem situações de ilegítimas ou ilegais por parte da administração da empresa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Entramos na única ronda que vamos ter nesta audição. Primeira intervenção é do PSD pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu não tenho propriamente questões a colocar relativamente a esta matéria, mas queria naturalmente deixar aqui umas notas, porque, tal como o Sr. Ministro referiu, esta é uma matéria que compete à ACT, essencialmente à Autoridade para as Condições de Trabalho, porque estando em causa quaisquer violações das condições de trabalho e dos direitos laborais, naturalmente a entidade fiscalizadora que deve atuar e, portanto, já tivemos a oportunidade, no âmbito deste processo, de ouvir quer a Autoridade para as Condições de Trabalho, quer os sindicatos da indústria mineira. E começar por dizer o seguinte, dizer que a Somincor é, de facto, uma empresa importante no setor, não só para a região, mas também para a economia do país e também é importante como criação, tem contribuído para a criação de muitos postos de trabalho, tal como já foi referido, a empresa tem cerca de 2 mil trabalhadores. E, portanto, esta é uma empresa importante para o setor, o que, de certa forma, e não por isso, não invalida que não seja uma empresa suscetível de intervenções da ACT. E isso mesmo foi dito aqui pela ACT e ficamos muito satisfeitos com isso. É que esta empresa, até pelo elevado risco que tem, como o Sr. Ministro também referiu, tem cerca de 2 inspeções anuais, quer no âmbito da segurança e saúde no trabalho, quer no âmbito de ações de sensibilização para os direitos laborais e a forma de exercer os trabalhos. Portanto, entendemos isto muito relevante. E, estando em causa, como esteve alegadas más práticas laborais, verificamos que a ACT, que teve a oportunidade de nos dizer aqui, a Sra. Inspetora, atuou rapidamente. Cerca de 10 dias depois de receber a denúncia, a ACT foi à empresa e fez as suas averiguações. O que nós entendemos é que, no âmbito deste processo, é que é a ACT a entidade competente, naturalmente ao Governo incumbe, tem a tutela da ACT, ao Governo incumbe verificar se a ACT está a atuar ou não, e verificamos, não houve qualquer, e aqui para corrigir de certa forma aquilo que foi dito pela ACT. Eu ia falar para a deputada Rita Rato. Portanto, estava eu a dizer, portanto, que importa clarificar que não houve, efetivamente, como disse a Sra. Deputada Rita Rato, uma condenação por violação de direito à greve. Houve sim, e como também o Sr. Ministro disse e a própria inspetora da ACT o referiu, houve levantamento, não é isso, Sra. Deputada, vamos ser é corretos, houve levantamento de contraordenações e houve também processo, e está a decorrer processo de crime. Portanto, há dois processos, há processos em curso, precisamente sobre a suspeita de violação de direito à greve. Não podemos é dizer que é uma condenação, e é este aspecto que importa referir. É que a nós, deputados, incumbe continuar a avaliar esta, a acompanhar esta situação, verificar se a ACT está a fazer o seu trabalho e acompanhar o resultado final, porque sendo esta uma empresa importante, é também importante que esta empresa cumpra todos os direitos laborais. Agora, temos é que aguardar que o processo que corre, quer no Ministério Público, aliás, a própria inspectora referiu que, estando em curso um processo de crime, temos de aguardar o resultado do processo de crime, porque só depois é que continua o processo contra a ordem nacional, na parte em que se encontra suspenso a matéria contra a ordem nacional. E, portanto, a nós, enquanto deputados, incumbe-nos, como referi, acompanhar o trabalho que é feito pela ACT, mas deixar desde já reiterar a nota de ficamos muito satisfeitos com a atuação rápida da ACT, com verificarmos que a ACT está a exercer o seu trabalho, e isso é também uma garantia para os trabalhadores, que a ACT tem estado em constante contacto com os sindicatos, referiu-nos isso e os próprios sindicatos também o referiram, o que é importante para os trabalhadores, para lhes dar as garantias de que a sua situação está a ser acompanhada e que, naturalmente, havendo violação dos direitos dos trabalhadores, eles serão sancionados. Temos de aguardar o final do processo. Outro aspecto que é também importante e que também é naturalmente importante salientar é a questão de a nova administração ter uma atitude de tentar um diálogo com os trabalhadores, uma concertação com os trabalhadores relativamente a determinadas matérias que são relevantes para o funcionamento da empresa. E, portanto, vamos aguardar os processos, naturalmente, acompanhar na parte que nos compete, e também verificamos e ficamos satisfeitos que o Governo esteja a acompanhar esta matéria, porque naturalmente é que tem a competência, a tutela da ACT, e, portanto, também tem de acompanhar se, de facto, a ACT está a cumprir as suas funções. E nada mais neste momento tenho a referir relativamente a esta matéria, reforçando novamente que iremos continuar a acompanhar o resultado das ações da ACT. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rizzo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. E relativamente a esta matéria, penso que depois das audições que foram feitas e depois de tudo aquilo que já está dito, não haveria muito mais a acrescentar, não fora a sublinhar dois aspectos que me parecem absolutamente pertinentes. A ACT fez o seu trabalho, a ACT atuou rapidamente, portanto, e relativamente a isso, não há nada a dizer. Fez o que tinha a fazer, que contrarrelacionou, promoveu processos de crime, estão a decorrer. Temos que esperar pelo fim, pelo resultado, para se poder concluir se houve ou não culpa por parte da empresa. A empresa é uma empresa grande, é uma empresa importante para o nosso tecido económico, para as nossas exportações, para tudo isso, mas também, como já foi dito, tem que obedecer às regras que estão implementadas, porque de outra maneira não é possível que nós considerarmos que seja possível trabalhar em Portugal. É um trabalho árduo, também já referimos aqui, todos conhecemos as características desse trabalho e, aqui chegados, interessaria esclarecer dois ou três aspectos e gostaria que o Sr. Ministro se pronunciasse acerca disso. A jornada de trabalho que foi proposta pela empresa de 10 horas e 45, incluindo ao 42, se não me engano, incluindo os percursos da hora e meia, aquilo que interessa aqui saber é se o restante, se existe experiência conhecida desta matéria em Portugal ou em outros países e com conclusões sobre o que é que pode representar na saúde dos trabalhadores essas horas todas debaixo da mina, no fundo da mina, ainda que contempladas com o transporte do ir e do vir, e se os 4 dias que seguem a 4 dias de trabalho com essas características serão ou não suficientes para que o trabalhador recupere. Porque uma coisa é o trabalhador ser submetido a um determinado esforço durante um determinado número de horas, 6, 7, 8, o que seja, e outra coisa é ser submetido a um período diferente e saber quais são as consequências que isso poderá ter na saúde dos trabalhadores, tendo em vista, naturalmente, a sua proteção em condições de higiene e de segurança no trabalho, mas também relativamente à saúde. Ou seja, onde eu quero chegar a este ponto, que é, existem ou não horários equivalentes noutros países com uma atividade mineira mais intensa, e conhecemos países, o nosso país não é o caso, mas conhecemos países com uma atividade mineira muito intensa, existe ou não análises ou reflexos, estudos sobre esse esforço e esse período alongado no fundo da mina, quais são as consequências que isso tem para os trabalhadores. E isto é importante. Pela saúde do trabalhador, pela interação com a família, enfim, por todos os factos que nós conhecemos, e isto era um dado muito importante e seria, se o Ministério não tem, seria também, consideramos, uma peça muito importante para este tipo de análise, reunir alguma informação sobre essa matéria, sobre esta jornada com estas características. Porque quanto ao resto e quanto ao demais, já estamos esclarecidos, a ACT está esclarecida, o Ministério acompanha, nós é óbvio que queremos muito que haja emprego naquela região e que a Somincor possa criar mais emprego, com regras naturalmente, mas aqui e finalmente e mais uma vez interessa saber, a saúde dos trabalhadores está suficientemente protegida para um horário de trabalho mais longo? Terá ou não terá umas consequências, enfim, de deterioração das suas condições físicas a mais breve trecho do que aquilo que já se prevê hoje, que a reforma dos trabalhadores mineiros, que tendo uma vida laboral mais curta, será que é suficientemente curta ou com uma jornada de trabalho desta natureza teria que ser ainda mais curta? Isto seria, e esta informação que eu gostaria de obter, se o Ministério tem ou não tem conhecimento de alguns estudos sobre esta matéria, neste contexto, e que se pode ou não basear ou pode promover essa recolha no sentido de nós sabermos mais sobre as consequências deste tipo de trabalho e deste tipo de jornada. E era isto que eu tinha para dizer. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa e agradecer a sua presença. Relativamente ao tema desta audição e ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, temos vindo também nas restantes audições a indicar que, de facto, estamos perante e estivemos perante, especialmente durante o final do ano 2017 e início de 2018, um comportamento da administração da empresa relativamente aos trabalhadores, especialmente aos trabalhadores que fizeram greve, os sindicalizados, que não consideramos aceitável nos dias de hoje e, além do mais, já ficou comprovado também com a audição da Inspetora-Geral da ACT, que foram levantados processos relativamente ao não cumprimento da lei da greve e assim ficou bem perceptível que tipo de atitudes é que esta empresa tem tido relativamente aos trabalhadores. O problema é que esse tipo de atitudes se mantém. Ainda recentemente, há poucas semanas, voltámos a falar com o sindicato para perceber se tinha havido, entretanto, alguma alteração alguma alteração da atitude da administração para com os trabalhadores, nomeadamente aqueles que das lavarias que continuam sem funções, basicamente, e que lhes foi retirado também o subsídio de turno, e a indicação que nos deram é que o ambiente que se vive na Somincor e a atuação, o comportamento da administração se mantém basicamente inalterado, apesar dos processos que foram levantados contra a empresa. Obviamente que nos congratulamos com a atuação da ACT, que tem um trabalho muitas vezes complicado, sabemos disso, também pela ainda falta de meios que existe na ACT, mas neste caso, obviamente que nos congratulamos com a rapidez e com o levantamento de alguns dos processos que foram feitos, porque de facto demonstram que quando as ações inspectivas são feitas corretamente, de facto verifica-se que os trabalhadores poderão estar mais protegidos. No entanto, e como bem referiu, uma das últimas greves foi desmarcada, e não foi desmarcada por acaso, foi desmarcada porque se sentia um ambiente de ameaça para com os trabalhadores e, portanto, se eles mantivessem a greve, as represálias seriam maiores. Temos também dois problemas diferentes dentro daquela empresa, como também bem referiu, por um lado, os trabalhadores do fundo da mina, em que a situação de possível negociação está neste momento em stand-by porque não há acordo sobre novos horários, mas temos a situação dos trabalhadores das lavarias e aí, de facto, preocupa-nos porque, apesar de estarmos perante um trabalho que não é objetivamente o mesmo que o fumo da mina é um trabalho que tem associado uma penosidade também muito grande, especialmente ao nível da respiração de alguns químicos que comprovadamente são malignos para a saúde, e as reivindicações dos trabalhadores das lavarias, que hoje em dia representam uma grande percentagem de trabalhadores da Somincor, parece-nos bastante justa e, de facto, implica que se possa olhar para este setor. Obviamente não como se olhava há alguns anos atrás, em que apenas os trabalhadores de fundo da mina, e bem, têm um regime próprio, especialmente no acesso à reforma antecipada, mas havendo outros trabalhos associados ao trabalho na mina, que também têm uma penosidade bastante grande, importa perceber se o Governo também considera que existem outras profissões associadas ao trabalho na mina que possam também estar próximas do regime do trabalho no fundo da mina, nomeadamente as lavarias, que tem sido uma reivindicação forte, uma reivindicação importante e que, de facto, tem a ver com as condições de segurança e de saúde no trabalho. Por fim, deixar a nota de que, para o Bloco de Esquerda, temos acompanhado de perto este problema. Como disse, ainda recentemente voltámos a falar com o sindicato para perceber, com alguns trabalhadores, para perceber qual é que é o ponto de situação, e a questionar se o Sr. Ministro, o seu Ministério do Trabalho, considera que esta nova administração pode, de alguma forma, colmatar as falhas que a anterior administração teve, e considerando também o histórico que a ACT também já tem sobre a anterior administração, se considera que o clima de negociação poderá ser melhorado daqui para a frente. Também considerando que, infelizmente, ainda não avançamos o necessário na alteração do Código de Trabalho no que toca à contratação coletiva, e este é apenas um dos casos em que se verifica que, de facto, são precisas alterações profundas e rápidas à legislação relativa à contratação coletiva, exatamente para proteger os trabalhadores e para impedir que administrações de empresas considerem que podem fazer o que bem quiserem em momentos de negociação, porque acabam sempre por ganhar sobre os trabalhadores, e isso também tem que ver com o Código de Trabalho, e pedi também um comentário relativamente a isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. O CDS sublinha a importância da Somincor para a economia nacional, e em relação a esta questão tomou boa nota daquilo que foi a informação que nos foi fornecida pela Sra. Inspetora-Geral da ACT, designadamente daquilo que diz respeito aos processos contornacionais que estão a decorrer, bem como em relação às participações que foram feitas relativamente às suspeitas de eventuais crimes relativamente àquilo que foi a conflituosidade existente na empresa. E por respeito para com o princípio da separação de poderes, é óbvio que nós não podemos falar ou pronunciar-nos ou tomar posição sobre aquilo que são matérias que estão no foro dos tribunais ou que, na sequência da atividade inspectiva, foram sendo objeto de aplicação de contornações e que estarão a correr o seu próprio processo e os seus termos. O Sr. Ministro, enquanto membro do Governo, aquilo que nos veio aqui dizer é que acompanha, que tem estado a acompanhar a situação na empresa, a conflituosidade na empresa, e fez-nos uma descrição dessa mesma conflituosidade. Agora, nós confessamos que ainda estamos um pouco a tentar perceber o que é que pretendem os diferentes partidos da maioria, e incluindo o Governo, em relação a estas audições. Porque tudo aquilo que foi o resultado da ação inspectiva da ACT, que foi célere, como já foi aqui registado, e que foi feita ao abrigo da legislação atual, demonstra que essa mesma legislação é suficiente e que a atividade da ACT está a corresponder àquilo que se exige da ACT relativamente a situações de conflituosidade como esta. O que significa exatamente que não parece ser necessário que um órgão legislativo, como é a Assembleia da República em matéria laboral, vá alterar leis ainda por mais a reboque de um caso concreto e com esses mesmos processos a decorrer. E, portanto, se aquilo que nos parece é que não haverá, nesta altura, nem por juízo de oportunidade, por se estar a legislar em relação a um caso que está a correr, e em relação a um caso concreto, não nos parece que seja a melhor solução, esta pergunta que fica, estas audições, afinal, destinam-se a quê? Para além de recolhermos a informação que o Governo nos trouxe, muito bem, agradecemos toda a informação que nos trouxe, aquilo que, em alguns casos, parece é querer-se simplesmente simular algum tipo de diferenças entre os partidos da maioria que governa, e aí caberá a esses mesmos partidos resolverem essas diferenças e encontrarem as soluções que considerem adequadas do ponto de vista daquilo que são os trabalhadores. Uma nota final, apenas para dizer ao Sr. Ministro que há uma informação que, se pudesse completar, aprofundar, mas que nos parece significativa e que diz respeito a uma votação que o Sr. Ministro nos deu informação de que teria sido realizada por voto secreto na empresa, em que, no fundo, teríamos 52% dos trabalhadores, penso sequer só os trabalhadores do fundo da mina, para um lado e 47% para o outro, e, portanto, também me parece que não será cordial que a Assembleia da República seja usada para ser colocar ao lado de uns trabalhadores contra o outro, e esse cuidado deveremos ter, e portanto, pedi ao Sr. Ministro, se possível, que nos desse mais informação sobre esse conflito que, pelos vistos, existirá e que foi objeto de decisão pelo voto. Enfim, a informação que tivemos foi na sua intervenção inicial e, portanto, se nos pudesse fornecer mais informação, agradeceríamos.
Obrigado. Senhora Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Agradeço as questões que aqui colocou. Ninguém questiona a importância desta unidade mineira. Acho que ninguém o faz. Pelo contrário, outra discussão, e não é feita certamente nesta sede, é sobre a importância de ser uma empresa pública a gerir os recursos nacionais, os recursos naturais do país, e não uma multinacional canadiana que utiliza e ainda por cima se arroga no direito de não cumprir a lei e a Constituição. Portanto, é óbvio que esta unidade é uma unidade muito importante, quer do ponto de vista estratégico, ao nível do aparelho produtivo e extrativo, quer ao nível da criação de postos de trabalho. Isso por si só não significa que esta empresa não esteja obrigada a cumprir a lei e a Constituição, porque parece-nos que é de elementar justiça. O PSD disse aqui que o processo ainda não, a empresa ainda não foi condenada, o processo judicial ainda não foi concluído. É verdade. Agora, também não me recordo, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro terá uma memória histórica mais sólida que a minha, sobre muitas condenações criminais de empresas, ou sequer levantamento de processos com esta natureza sobre violação do direito à greve. Não é comum no nosso país isso acontecer. E ainda mais num setor como este. Porque, Sr. Ministro, o que nos parece verdadeiramente grave é o facto, no nosso país, com os avanços científicos e tecnológicos num país como de resto no mundo, esta empresa se arrogue no direito de querer aumentar o horário de trabalho no fundo da mina, quando, Sr. Ministro, a esperança média de vida dos mineiros não tem estado a aumentar. Pelo contrário, a qualidade de vida de um mineiro e das famílias destes mineiros, de quem vive e das localidades que vivem ao redor da extração destes recursos, ainda mais com lavarias a céu aberto, com o impacto que isto tem na saúde pública destas comunidades, não tem aumentado. E, portanto, deve existir também uma preocupação a este nível. Queria ainda dizer que nos parece que a ACT, neste processo, tendo em conta o que aconteceu depois da greve de dezembro, atuou bem. Mas não é verdade, Sr. Ministro, isso também tem que ser referido, que a ACT tenha intervido sempre com a brevidade necessária noutros momentos. Até porque o Sr. Ministro sabe que a carência de meios a que estava dotada a ACT entre 2011 e 2015 foi da maior gravidade. E houve vários momentos em que, designadamente quanto à fiscalização de condições de higiene e segurança no trabalho, O sindicato requereu a intervenção da ACT, a demora na intervenção da ACT levou muitas vezes a quando a ACT interveio, o problema já tinha sido escondido ou tinha sido minimizado. E, portanto, é óbvio que neste processo a ACT interveio bem, infelizmente, quer ao nível da garantia das condições de trabalho e de higiene e segurança, nem sempre tal aconteceu e isso também tem que ser dito. Senhor Ministro, é verdade que o processo decorre ainda, quer ao nível criminal, quer ao nível controle nacional. Mas a verdade é que passaram cerca de 6 meses e 3 dos 4 trabalhadores continuam afastados do seu posto de trabalho, com o prejuízo remuneratório que isso significa. E, portanto, também nos parece que, independentemente da conclusão do processo judicial, quer quanto à queixa-crime, quer quanto ao processo contra a ordem nacional, importa dar um sinal firme quanto à ilegalidade que foi cometida contra estes trabalhadores. Foram afastados unilateralmente, a partir de uma vontade da empresa, do seu posto de trabalho, com uma perda de rendimento imediata, e essa situação deve ser resolvida tão breve quanto possível. Não nos parece que possamos ficar contentes com a intervenção neste processo e com a condução deste processo, quando estes trabalhadores em particular continuam afastados do seu local de trabalho com perdas remuneratórias muito significativas. E, portanto, parece-nos também, quanto a esta matéria, que devem ser assumidas todas as medidas que possam, tão breve quanto possível, permitir que estes trabalhadores regressem ao seu posto de trabalho, eram encarregados de equipas e, portanto, possam ver restituídos os direitos que têm, quer direitos remuneratórios, quer outros pecuniários. Queria também dizer outra coisa, Sr. Ministro, é que disse-nos aqui que a empresa está com um novo projeto relativamente do ponto de vista do investimento quanto à extração de outros minérios ou do reforço do investimento que tem feito. Parece-nos da maior gravidade que o que acontece noutras empresas, em particularmente na Alminha e Alustrel, é que a subcontratação de trabalhadores para trabalho no fundo da mina não seja feito à luz do que é hoje um estatuto do mineiro. E são subcontratados trabalhadores para fazer trabalho de mineiro no fundo da mina sem ter um contrato que corresponda a isso. E, portanto, queremos e alertamos desde já para que, relativamente ao novo investimento que é feito e aos postos de trabalho que vão ser criados, que haja um acompanhamento dessa situação do ponto de vista efetivo para impedir que o recurso a trabalho qualificado para ser desempenhado no fundo da mina ou até na lavaria não seja feito com recurso a trabalhadores mineiros. Existem muitos trabalhadores na Almina que estão a fazer trabalho no fundo da mina com um contrato de trabalho que não se equipara a um contrato mineiro e ficam afastados da aplicação do regime de antecipação da idade da reforma, ficam afastados da aplicação da contratação coletiva quanto a algumas matérias e, portanto, parece-nos de elementar à justiça que o acompanhamento quanto ao cumprimento dos direitos dos trabalhadores quanto a este novo investimento seja salvaguardado. Uma outra questão, Sr. Ministro, que nos foi também colocada e o Sr. Ministro fez aqui referência a isso. É óbvio que a aplicação do regime especial de antecipação da idade da reforma aos trabalhadores das lavarias é e pode ser feita até por via da contratação coletiva. Se o sindicato conseguir chegar a acordo para a empresa, com a empresa para isso, pode existir a aplicação do regime de antecipação da idade da reforma também para os trabalhadores das lavarias, que são trabalhadores que contactam diariamente com reagentes químicos que têm um impacto direto na saúde dos trabalhadores. E, portanto, parece-nos de elementar justiça que isso aconteça. O problema é que a empresa se mostra irredutível contra essa negociação. E parece-nos que nesse quadro é de elementar justiça garantir e assegurar que a intervenção do Governo, permitindo o alargamento aos trabalhadores das lavarias é de uma importância muito significativa, ainda mais, Sr. Ministro, quando nos parece também que hoje a aplicação do regime especial de antecipação da idade da reforma sem a aplicação do fator de sustentabilidade é de elementar justiça. O anterior Governo, ainda o Ministro Mota Soares, perguntava-nos aqui o CDS o que é que nós queremos com isto. O que queremos com estas audições é garantir o cumprimento integral dos direitos dos trabalhadores. Porque o que aconteceu é que o anterior Governo aplicou o fator de sustentabilidade, era o Ministro Mota Soares, aplicou o fator de sustentabilidade, termino mesmo, aos trabalhadores mineiros do fundo da mina. Isto significou um prejuízo e o aumento do número de anos de trabalho por parte destes trabalhadores para ter acesso à antecipação da idade da reforma. A verdade é que este Governo mantém a aplicação do fator de sustentabilidade e com isso significa que existe um regime especial de antecipação da idade da reforma, mas que se aplicando o fator de sustentabilidade os trabalhadores têm que trabalhar mais um ano até até cumprir os requisitos da idade da reforma. E parece-nos que nestes casos de existência, são seis profissões que têm um regime especial de antecipação da idade da reforma, não deve acontecer a aplicação do fator de sustentabilidade. E também sobre isso queríamos perguntar que orientação é que o Ministério deu à Segurança Social relativamente a esta matéria, sendo que a situação da SOMI Incor, em particular, dos direitos dos trabalhadores e dos trabalhadores da indústria mineira, nos vai continuar, obviamente, a merecer toda a atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Tem o tempo de 25 minutos, a que será acrescentada à devida tolerância que foi dada também às senhoras e aos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de focar alguns dos aspectos que foram desenvolvidos pelos senhores deputados, quem agradece as questões colocadas e as observações que foram feitas. De facto, neste caso concreto, o que é relativamente indiscutível, ou pelo menos é tendencialmente consensual, que houve da parte da Administração do Trabalho um acompanhamento dos riscos de conflito e da tentativa de agir no sentido de minimizar esses riscos e de desencadear os processos de correção de irregularidades ou ilegalidades. Da memória que eu tenho e da informação que é prestada para a ACT, é algo que está muito presente na SOMINCOR. Particularmente pelo tipo de empresa que é, pela sua importância e pelas características associadas ao trabalho mineiro. Como eu disse há pouco, e julgo que é também um facto objetivo, a SOMINCOR é uma empresa que até este momento se tinha caracterizado por um baixo nível de conflitualidade laboral. E estes acontecimentos são por isso também particularmente preocupantes, já que esses riscos de conflitualidade laboral afetam a qualidade de vida das pessoas, até os seus níveis de segurança e também, obviamente, que a rentabilidade da empresa. As mudanças que foram propostas pela administração e discutidas com os representantes dos trabalhadores, nomeadamente com os representantes sindicais, foram mudanças que na ótica da administração são justificadas pela mudança do quadro de elaboração naquela empresa. É que eu tentei explicar de forma muito simples. A lavra de mineira está cada vez mais distante do único acesso que a mina tem, portanto, que é um acesso por túnel. Portanto, já não é uma mina com acesso por elevador, aquelas classes com acesso por túnel, em que autocarros de caixa aberta vão levando os trabalhadores para distâncias que eu há pouco descrevi e que serão tendencialmente cada vez maiores, à medida que é necessário explorar outros filões que estão mais distantes da entrada da mina, do túnel da mina. E, portanto, isso obviamente que reduz o período de trabalho diretamente produtivo. Não digo que o outro não seja, mas diretamente produtivo. E foi nessa perspectiva que a empresa fez a tal proposta, que mantendo o tempo de trabalho, ou reduzindo o tempo de trabalho semanal, a média de trabalho semanal, não houve uma proposta de aumento da carga de trabalho, houve uma proposta de reorganização do tempo de trabalho naquela perspectiva de 4 dias de trabalho, 4 dias de descanso, com nos 4 dias de trabalho, os 10 horas e 45, incluindo os períodos de deslocação e os períodos de pausa para refeição e para fora, como é, aliás, normal. Foi isso que esteve em causa, que foi, numa primeira fase, rejeitado pelos trabalhadores do fundo da mina ou pela organização dos trabalhadores da empresa, e que levou a este conjunto de conflitos. A situação se eu pude bem interpretar aquilo que levou a ACT a declarar, a afirmar e a desencadear os mecanismos no que respeita ao, a ilegalidades, no que toca ao respeito pela, pela lei da greve, tem a ver com a forma como a empresa interpretou o tratamento a dar aos trabalhadores que tinham, que faziam greve, fizeram greve, como é o seu direito, em períodos sucessivos e intercalados. E, portanto, considerando que o período intercalar entre as greves não teriam possibilidade, considerava a empresa, de desenvolver as suas atividades, já que aquilo são mecanismos que têm processos de arranque, como compreendemos, pesados. Mas, portanto, é esse tipo de conflitos que poderá configurar, eu não vou aqui interpretar a atuação da ACT, esse tipo de conflitos poderá configurar um obstáculo ao direito à greve que levou ao desencadeamento, ao desencadear todas estas ações, algumas das quais estão em fase de audição, aquelas que são da responsabilidade da audição de testemunhas, da fase são da responsabilidade da ACT, as outras correm para o Ministério Público, não tenho informação particular sobre isso. A pergunta que foi feita, que é uma pergunta pertinente, que eu parcialmente já respondi, se este regime de trabalho é um regime, tanto quanto nós conhecemos, que é aplicado noutras, não exatamente este, porque obviamente numa mina a céu aberto, como são uma grande parte das minas de cobre, nomeadamente aquelas que se localizam no Chile, que têm um papel liderança à escala global, obviamente não se coloca a mesma questão de ter que percorrer túneis na escuridão absoluta durante 45 minutos para chegar ao local de trabalho. Portanto, isso é óbvio que seria injusto não dizer duas coisas. Que as condições de trabalho que existem no São Mincório, que eu conheço relativamente bem, e nas minas daquele tipo em geral, são hoje distintas daquelas que existiam há algumas décadas atrás. Do ponto de vista da penosidade física, porque se trata principalmente de condução de máquinas, de colocação de explosivos. Do ponto de vista do risco e do ponto de vista psicológico, essa penosidade permanece elevada, porque uma pessoa está 10 horas numa situação de ausência de luz, só com luz artificial, sabendo que está a uma distância pelo menos de 45 minutos da saída e para aí fora. Portanto, essa penosidade do ponto de vista psicológico é uma penosidade que eu não sou capaz agora de dizer se compensa a redução da penosidade física que nós estávamos habituados a associar ao trabalho mineiro e que não é propriamente o trabalho daqueles mineiros. Portanto, não faço aqui, não estou aqui a fazer nenhum julgamento de se agora o trabalho é mais simples ou do que era. É diferente. E tem outros níveis, tem níveis de penosidade especiais. Basicamente é um trabalho que também é feito em grupos de trabalhadores muito isolados, pequeníssimos grupos de trabalhadores, 2, 3 trabalhadores estão em cada sítio. Portanto, isso também terá a sua influência. Mas, como disse, são principalmente operadores de máquinas que estão no fundo da mina. Sobre a questão das lavarias, respondendo concretamente à Sra. Deputada Rita Rato, que colocou essa questão de forma muito explícita, é uma questão nova na São Mincório. Não conheço, ao longo dos muitos anos de existência da empresa, uma reivindicação desta natureza, de ampliar não estamos a falar de reformas antecipadas, estamos a falar de aplicação de um regime específico de acesso à reforma, que é aquele que têm os mineiros. Depois existe uma outra possibilidade, e desse ponto de vista, a posição que eu tenho, até a prova do contrário, é que não considero que as condições de penosidade e de risco que acontecem nas lavarias sejam significativamente diferentes de outras atividades industriais da mesma natureza que não estão associadas diretamente a uma extração de um minério ao lado. Acho que a diferença continua a existir. É uma diferença significativa de uma pessoa ir 7, 8, 9 ou 10 horas para a escuridão absoluta, a 700 ou 800 metros de profundidade e a vários quilómetros de distância da entrada. São duas situações diferentes. Agora, a possibilidade de de haver um regime de pré-reformas, que é mais isso que estava em negociação na empresa, é uma questão que tem que ser discutida e negociada entre a empresa. E esse regime existe legalmente, há muitas empresas que o praticam, empresas industriais, nomeadamente algumas que recorrem com intensidade ao trabalho por turnos. Ao que sabemos, a administração fez uma proposta aos trabalhadores das lavarias nesse sentido, que não foi aceita pelos trabalhadores e, portanto, o processo não se desenvolveu. Mas é uma questão que tem que ser negociada. Essa é sempre uma questão negociada entre as partes. Portanto, há o quadro legal para concretizar e depois as empresas utilizam ou não, consoante chegam a acordo ou não chegam a acordo. A senhora deputada Rita Rato deu aqui nota exterior à Somincor, mas alertou para um risco, que é um risco que não é aceitável, o acesso ao regime especial, a possibilidade de acesso ao regime especial de idade de reforma e condições de reforma está ligado ao exercício de uma profissão e não de uma empresa. E, portanto, se alguém, através de colocação de outro tipo de trabalho, a fazer de outro tipo de vínculo contratual, coloca as pessoas na situação de trabalho mineiro, obviamente que isso terá que ser avaliado, porque isso não corresponde, e terá que ser corrigido, porque isso não corresponde, assim, numa leitura muito rápida, não corresponde certo ao que está na lei, porque aquilo que é o que a lei pretende defender é precisamente a qualidade de vida das pessoas e o seu direito a um equilíbrio no longo prazo entre a sua vida profissional e a sua vida familiar. Relativamente, de facto, eu julgo que há razões, e os contactos que nós temos tido com os atores apontam nesse sentido, há algumas razões que apontam no sentido de a nova administração da empresa ter uma atitude mais próxima daquilo que é uma atitude eficaz do ponto de vista da promoção da paz social. A paz social está muito ligada a um indicador que em todas estas empresas normalmente está sempre fixado à entrada, que é o número de dias sem acidentes. Portanto, a existência de um clima favorável ao trabalho tem uma imediata repercussão na qualidade do trabalho e na defesa contra os acidentes, que numa situação daquelas ganham uma dimensão que poderá ser sempre muito superior, como nós facilmente calculamos, a outras empresas. Agora, julgo que há de facto sinais positivos, e um primeiro foi o facto de, corroborando aquilo que há pouco disse, foi feito, tanto quanto sei com o acompanhamento sindical, uma consulta aos trabalhadores do Fundo da Mina sobre a aceitação ou não aceitação dos 4-4. 4 dias de trabalho, 4 dias de descanso. De facto, os resultados foram esses. A administração da empresa, a nova administração, considerou que eles não eram suficientemente explícitos, que havia de facto, a maioria dos trabalhadores preferiam o regime 4-4, porque achavam que era mais favorável do ponto de vista de trabalharem mais tempo durante 4 horas. Repare, a jornada é sempre uma jornada exigente, né? Portanto, a maioria dos trabalhadores preferiu, para a sua análise que fizeram, um período exigente de trabalho e depois um período prolongado de não trabalho, que não tem muito paralelo noutras empresas. Mas a empresa considerou, a administração considerou, que havendo esta situação de equilíbrio, preferia não aplicar este regime. Só uma nota, todos nós, eu recordo-me quando o período de previsão para o fim da viabilidade desta mina era 2011. Neste momento é 2029 e está-se a trabalhar para que seja mais prolongado. Isso é extremamente importante. Obviamente que isso é exigente porque quanto mais se prolonga, mais se afasta a racionalidade económica no sentido de proximidade ao local de entrada. e eventualmente a exploração de alguns filões que existem detectados, de alguns com potencial significativo, poderia ter que exigir um investimento muito maior na abertura de outra entrada na mina. Não sei se isso será feito ou não. Sem o fazer, o que está previsto, principalmente com a expansão da extração do zinco, eu corrijo a informação que dei há pouco, é um investimento de cerca de 250 milhões de euros e uma expansão de 300 a 350 pessoas. Obviamente que tudo isto aconselha a que tenhamos uma atenção muito, muito, muito firme àquilo que é o regime de trabalho e àquilo que é as modalidades de contratação e que, naturalmente, que a empresa tem uma importância nacional. Tem uma importância para a nossa economia, são muitas centenas de milhões de euros que já foram, não, são milhares de milhões de euros que ao longo da sua vida esta empresa já exportou, mas eu atribuo uma particular importância à dimensão regional daquela empresa, porque estamos a falar de uma região no Baixo Alentejo, onde não abundam as oportunidades de emprego e de investimento, e estamos a falar numa empresa que tem níveis de remuneração muitíssimo acima da média e que assegura por isso mesmo ali um envolvente económico e social muito importante para aquela região do país. Portanto, se não fosse muito importante do ponto de vista nacional e do ponto de vista do emprego, era também do ponto de vista regional e nada melhor que conversar com os autarcas daquela região para perceber a atenção que eles têm dado ao longo de décadas às condições de sustentabilidade e de segurança daquela mina. Só para acabar, senhor, eu não sei quanto tempo é que tinha. Há 25. Nem preciso acabar já. Mas também não vos vou amassar muito. Eu julgo que, de facto, nós necessitamos de um incremento significativo da eficácia do trabalho inspetivo. No passado, nas últimas semanas, voltámos, eu já fiz referência a esse aspecto na audição regimental, mas voltámos a ter uma ação conjugada da Fiscalização da Segurança Social e da ACT. Ainda não temos resultados do ponto de vista dos processos abertos, mas só do lado da ACT se envolveu 247 inspectores de trabalho, foram envolvidas 1.383 entidades, dos quais 590 foram em conjunto com o Instituto de Segurança Social. Foram 861 microempresas, 380 pequenas empresas, 86 médias e 42 grandes empresas. Obviamente que depois a cobertura dos trabalhadores é muito maior nas grandes empresas, portanto foram abrangidos 13.900, quase 14 mil trabalhadores, dos quais 5.100 contratados a termo e 2.100 contratados com uma relação de trabalho independente. Portanto, este tipo de ações que beneficia do cruzamento da informação entre as várias instituições, feito com suporte legal, naturalmente, tem um efeito extremamente positivo e vamos nas próximas semanas ter os resultados desta ação, mas julgo que para além destas ações dirigidas e para além do trabalho constante, é necessário que este tipo de empresas tenham uma particular atenção, porque são empresas que trabalham em condições muito exigentes. De várias atividades económicas, o que foi privilegiado foi o tipo de riscos mais do que as atividades económicas. Portanto, contratos a prazo, trabalho independente, portanto, naturalmente que as atividades económicas são aquelas onde estas atividades têm mais intensidade. A Somincor em Portugal é uma empresa que se distingue de muitas outras, porque sendo uma empresa relativamente recente, que aliás começou por ser uma empresa pública, passou a ser uma empresa tida 50%, quase 50% pelo Estado e por uma entidade privada, e depois foi completamente privatizada, salvo em 2004, esta empresa tem um conjunto de práticas que são práticas que procuram seguir, tanto quanto eu conheço, os bons indicadores, nomeadamente do ponto de vista ambiental. Esta empresa, a empresa tem práticas ambientais que são muito exigentes. Nós estamos a falar de presença de minério na rocha que pode variar entre 2,5% e 5%. Nos casos muito bons, os 6%. O que quer dizer que por cada 1000 quilos de pedra que se tira lá dentro, só há 20 e tal quilos de minério, o que obriga depois a saber o que é que se faz às lamas. E a empresa, por exemplo, desenvolveu recentemente um projeto de recuperação desse material mineiro para ser de novo introduzido falando em termos leigos, nos buracos que são abertos para extrair o minério. Ou seja, em vez de vir a areia que vinha de Setúbal, é mesmo uma reutilização dos excedentes, dos inertes da exploração mineira, que vão servir depois para tapar os buracos que são abertos em jeito de colmeia. Eu já lá fui abaixo, por isso é que estou a falar, nos túneis da mina. Portanto, a empresa, do ponto de vista ambiental, tem práticas que são práticas exigentes, como não pode deixar de ser numa atividade com esta sensibilidade. Agora, obviamente que isso não pode acontecer desgarrado de práticas sociais igualmente exigentes, que garantam não apenas o cumprimento da legalidade, mas que garantam uma atenção muito particular a esta atividade, que é uma atividade emblemática do ponto de vista regional e nacional, e é uma atividade que tem particularmente situações de risco. Eu espero que, para finalizar, que seja rapidamente possível ultrapassar a situação dos trabalhadores, que neste momento são 3, que foram deslocados de funções por uma reorganização da empresa, mas que a ACT considerou não ter cumprido as normas legais. Os 3 trabalhadores que tinham funções de coordenação nas lavarias e que deixaram de as ter. A informação que eu tenho é que a única quebra salarial tem a ver com um dos suplementos a que tinham direito, apenas um. Mas em todo caso, obviamente estando a decorrer o processo que tem a ver com o processo legal que tem a ver com essa eventual ilegalidade ou presumida ilegalidade, espero que, se possível, antes de concluir esse processo, seja concretizado na prática a solução desses problemas, porque isso seria um sinal extremamente positivo para a continuação do diálogo social na Sobincor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está concluída a nossa audição com o Sr. Ministro. Cumprimento o Sr. Ministro em nosso nome e também o Sr. Secretário de Estado. E depois da respectiva saída de ambos, nós retomaremos a nossa reunião, porque ainda temos mais 4 pontos da nossa ordem de trabalho. Muito obrigado, obrigado pela vossa presença.
Bom dia.
Bom dia. Pois é, então. Como é que era aquele filme italiano, A Vida é Bela, não é? Quem é que era o ator principal? Ah, exato. Isso não, isto é um dialeto de provincianos que eu e o Adão temos, um com o outro. Já há alguns anos esta parte. Vocês, as duas, estão muito com cores quentes. Estão mesmo a... Vocês estão mesmo a precisar de férias. O meu filho, número 3, se olhasse para vocês, diria assim: as senhoras estão muito palidas.
Equipou outra audição que está a acontecer da primeira comissão. Há alguma coisa que... O que é que se vai decidir sobre isto? Ah, não. Sobre isto não. Sobre isto nós não temos nada a pôr.
O PAN insiste que não aceita as nossas votações.
Pronto. E o que é que se concluiu?
Que vinha cá outra vez e que iríamos decidir em pronto. Conformidade.
E o que a Dina Freire me disse foi que me abster em todas as propostas dela. Portanto, se eles forçarem alguma votação, é abstenção em todos. Em todos. Em todas as propostas, pronto. Aqui eu acho que o PSD vai mudar a ratificação da votação, nós também não nos opomos, porque na especialidade né, o PSD votou contra e agora acho que vai votar a não nos opomos, aqui também não nos opomos que vá para o plenário.
E eu estou a ver se consigo que não se realize a reunião dia 25. Ponto da nossa ordem de trabalhos, votação na especialidade das seguintes iniciativas. Primeira iniciativa, projeto de resolução número 887/13 do PSD, que recomenda ao Governo a presença obrigatória de nutricionistas dietistas nas instituições do setor social e solidário que prestam cuidados a idosos. Não sei se alguém do PSD quer usar a palavra sobre esta matéria. O Sr. Deputado Rui Riso pediu a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós, se fosse possível e se tivéssemos todos de acordo, gostaríamos de adiar este ponto para amanhã. Há aqui uma pequena questão a regularizar que não conseguimos regularizar em tempo. Se pudéssemos discutir amanhã...
É hoje. A questão que temos, que me dão aqui informação, é que o prazo era hoje, terminava hoje, para se enviar para a DAP Pleno. Para ser votado ainda amanhã em plenário. Para ser votado amanhã.
O que podemos fazer é. Sim.
Sim.
Para reservar
eventualmente. Comunicar com essa. Então, se é assim, é muito simples. Nós é muito simples ou não? Nós gostaríamos no texto final não constasse a expressão a tempo inteiro ou parcial. E é apenas isso.
Então, fica.
Era esse impedimento? Falta-me.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, é só a questão do projeto de resolução do PAN. Vamos ter que o votar. Portanto, já não há. Aquilo que surgiu a semana passada é o problema. Eu acho que era importante clarificar para o futuro. Não, este texto foi votado como texto conjunto. Não, este texto foi votado há duas semanas como texto conjunto do PSD e do PAN. Entretanto, o PAN veio dizer que não se revia neste texto. Mas surgiu a questão de o PAN foi convidado duas vezes para vir encontrarmos um texto comum, não veio. Foi votado o texto conjunto. Nós vamos agora voltar atrás numa votação que foi feita em comissão. Portanto, importa, eu referi na passada semana, que íamos abrir aqui um precedente muito complicado, porque cada vez que um grupo parlamentar não está presente, ou não está porque não pode estar presente, ou não está porque não tem direito de voto, mas embora tenha sido convidado, não vier à comissão, vai passar a poder dizer que não se revê naquele texto.
Mas está-se a referir, ainda não estávamos a falar do PAN.
Não, mas é que o problema é que o do PAN não é o do PAN. Nós não estamos a votar aqui o do PAN, nós estamos aqui a voltar à votação de uma redação final que foi qualificada de conjunta entre o PSD e o PAN. Este era um assunto que já estava votado há duas semanas.
Eu ia falar disso a seguir, primeiro estávamos a tratar do primeiro.
Mas é que não é o primeiro, era a redação conjunta. É que eram dois.
Falar dos dois. É que nós estávamos aqui, não é?
Eu compreendo, aliás, e sublinho e aceito a interpretação que é feita pelo PSD. Mas como estamos perante uma determinada situação e para sairmos um pouco deste impasse, aquilo que penso que se poderá fazer é fazer uma votação, mas ficar registada em ata, que apenas está a fazer a votação, esta votação hoje, não por qualquer impedimento de um determinado grupo parlamentar, mas porque, de facto, em anterior reunião não se chegou a fazer formalmente, enfim, procedendo, digamos, de acordo com as regras de uma votação mais formal. Pronto, e eu acho que se ficar registado também se impede, e acho bem que se impeça, de facto, a abertura aqui de um precedente que não me parece com o mínimo de razoabilidade. Pronto, eu aí sublinho completamente a posição do PSD. Penso que assim talvez consigamos conciliar as duas partes.
Eu quero dizer que estava eu e aqui o nosso doutor, às vezes estamos a falar de orelha para orelha e quase não conseguimos ouvir que algumas coisas estão, da vossa parte estão a ser referidas. Eu concordo com o que a deputada Clara Marques Mendes aqui referiu. Nós temos que aqui criar uma espécie de regra que se aplique não só a este caso, mas para o futuro, porque corremos o risco, ainda por cima na reta final deste último ano, que aí vem, de estarmos a cair em situações destas. Portanto, hoje podemos fazer esta votação, mas assumindo e ficando em ata, qual é o procedimento que vamos passar a adotar no futuro. Não sei se mais alguém se quer inscrever sobre a matéria. Peço desculpa.
Já acabou.
Não demos pela sua saída e pela sua entrada, Sr. Deputado. Não sei se já está por dentro daquilo que... Não se fez uma... Então vamos passar à votação do projeto de resolução 887/13 do PSD, com estas sugestões que o... Como? Exato. Mas também foi aceito pelo PSD aquelas últimas sugestões da vossa parte. Com estas últimas alterações, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Aquela ressalva...
Não, abstenção. Não. É texto final.
Eles foram aprovados, portanto é só uma modificação das duas projetos de resolução.
É o do PSD. Estamos a votar só do PSD. Atenção, vá.
O texto final corresponde ao texto do.
É só.